Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Ora, Bibi, sejam bem-vindos a uma edição muito especial do Grande Partida. São sempre muito especiais as nossas edições. Esta é ainda mais especial porque conseguimos sonegar a presença de um interveniente de outro podcast da Sport TV e que conseguimos sorripiar e trazer até nós, que é o Vítor. Bem-vindo à nossa companhia.
Obrigado pelo convite.
Temos o Vítor, o Sérgio.
Também nós temos de Chile Season. Também transferências, abrimos
fizemos uma ronda de transferências e aparentemente não há lugar para o Vítor na Mercedes, Fórmula 1, mas há aqui no podcast de Grande Partida. João Carlos Costa e o Nuno Pinto, que remotamente nos acompanha através de uma localização tão remota quanto... quanto pode ser, porque continua num fuso horário diferente do nosso. Trouxemos o Vítor precisamente porque vamos começar por aquilo que foi um dos grandes acontecimentos do último fim de semana, que foi a corrida do Mundial do Campeonato do Mundo de Velocidade em Portugal, no circuito de Portimão, e que, pelo que eu vi nas imagens da transmissão da Sport TV, por aquele ambiente fantástico, foi casa cheia, um evento incrível.
Sim, já o ano passado tinha sido bastante interessante o número, 120 e poucos mil espectadores ao longo do fim de semana, e este ano houve um aumento considerável, de 40 e pouco por cento para 170 mil ao longo dos três dias, o que é ótimo. Foi mesmo um ambiente de festa, especialmente no domingo. É verdade que ao longo de sexta e de sábado não se notou muito esse aumento, a não ser em ocasiões esporádicas, como por exemplo quando Miguel Oliveira foi à Fan Zone, por trás das bancadas, um mar de gente brutal. Foi um ambiente fantástico, toda a gente a querer ver e ouvir o Miguel, e foi fantástico. E depois no domingo, toda aquela gente a encher as bancadas e a chamar o nome do Miguel quando ele foi para a grelha de partida, e depois quando chegou no final da corrida.
Foi a oferecer as luvas ainda?
Sim, e eu todos os anos que vou por Timão penso, e desta vez ainda mais, o que teria sido 2020 quando o Miguel venceu, se tivesse havido público.
Exatamente.
Se tivesse havido 120, 130, 140 mil pessoas no autódromo. Teria sido algo fantástico. Foi fantástico, mas teria sido muito melhor.
Como pode perceber facilmente, o cabelo de Vítor Martins continua impecável, o que significa que, felizmente para o cabelo dele, mas infelizmente para o Miguel Oliveira, não houve vitória de Miguel. Mesmo assim, fez uma recuperação de vários lugares, terminou em nono na corrida principal. É sinal de que há ali muito trabalho a fazer. A Aprilia, nas mãos do Maverick, até a variar, até estava a andar no nível topo.
Sim, sim, o Miguel na sprint teve um problema com o All Shot Device e acabou por não conseguir recuperar muitas posições de um mau arranque. Depois no domingo, sim, ainda por cima uma corrida mais longa, portanto dá mais tempo, e fez uma boa corrida, embora tenha ficado um pouco aquém do que seria de esperar do Miguel em casa. E sim, eu creio que há para ele ter muito trabalho a fazer, e ainda por cima é uma situação um pouco enigmática, porque tem quatro pilotos e de fim de semana para fim de semana há um mais rápido que os outros, e depois no fim de semana seguinte é ao contrário, e há ali algo que não está a funcionar, e todos têm queixas aqui em Portimão, por exemplo, queixavam-se de tração e gripe em curva, e em aceleração especialmente. Portanto, há ali muito trabalho a fazer por parte da Aprilia e também por parte da Trackhouse. O Miguel também perdeu algum tempo na boxe na qualificação, porque tinha parado para trocar de moto, e afinal a moto tinha um problema, não lhe permitiu, ele não conseguiu sair com aquela moto, teve que sair com a mesma, e acabou por perder ali tempo e rodar com o pneu médio à frente, quando ele tinha o objetivo de rodar com o pneu macio. Portanto, eu creio que há ali muito trabalho de sapa para fazer por parte da equipa, e desenvolvimento por parte da Aprilia para tentar colocar uma moto mais homogénea, pelo menos, por todas. E ainda por cima são quatro pilotos com estilos completamente diferentes, o que também não é fácil.
O João, o Sérgio, Nuno Pinto e eu estivemos noutro fuso horário, não conseguimos ver tudo de todas as transmissões, mas aqui há instantes, antes de começarmos, estávamos impressionados com a quantidade de apêndices. Qualquer dia as motos têm apêndices aerodinâmicos nos raios das rodas.
É verdade, palavra-chave, apêndice.
Eles tiraram do Sérgio Veiga e puseram nas motos.
Exato. Deixa-me dizer que, ainda regressando à quantidade de público que esteve em Portimão, a única coisa que eu li e que mostra de facto o entusiasmo das pessoas em relação em torno do Miguel Oliveira, li um comentário de um jornalista estrangeiro, pá, não pronuncio o nome porque não estou minimamente por dentro, confesso a minha ignorância, mas achei curioso, numa das aquelas coisas que nos aparece no Instagram, um comentário de um jornalista estrangeiro que MotoGP em Timão e dizia que só se lembrava de um piloto com aquele tipo de apoio, que era o Valentino Rossi. De resto, nunca tinha visto um piloto ser tão apoiado como Miguel Oliveira. E eu acho isso muito bonito, muito, muito bom.
Será um...
Sabes o que é que me agrada? É que esta Miguel Mania, vamos chamar assim, eu pensei que face a resultados menos bons nos últimos tempos, pudesse vir a decrescer. E o que tivemos em Portimão, por aquilo que eu li, por aquilo que vi em algumas imagens e fotografias, não foi nada disso. Foi, de facto, uma entrega total dos fãs e do público àquilo que é o Miguel Oliveira enquanto piloto, enquanto pessoa. E essa parte agradou-me muito. Portanto, não há um decréscimo, mesmo com resultados que não são vitórias, que não são pódios, que esporadicamente acontecem bons resultados, não há esse decréscimo. Eu estava à espera que esse decréscimo pudesse acontecer e estou satisfeito porque não acontece.
É verdade que se levantam algumas vozes críticas, mas há sempre os bota-baixistas, não é? Aqueles que...
O 880, isso é normal.
Isso é normal, mas sim, e complementando aqui o raciocínio do Veiga e com a comparação com o Valentino Rossi, de facto, à nossa escala, o Miguel conseguiu fazer algo que o Valentino Rossi conseguiu fazer, que foi levar as corridas de motos para lá daqueles fãs hardcore, aquele núcleo de fãs que aconteceu com o acontecer, seja quem estiver, acompanham sempre as corridas, e eles conseguiram levar ou alargar esse raio de ação das corridas e trazer muitos fãs. O Valentino Rossi a nível mundial, a nível global, mas um trabalho idêntico fez o Miguel cá. O facto de ser o único português concentra todas as atenções nele também. Mas por outro lado também não é fácil, né? É o único, os espanhóis quando corre mal a um piloto têm sempre outro a quem recorrer para se vangloriar.
Fica mais fácil. Exato. Fica mais fácil.
E nós temos apenas um, quando corre bem ou quando corre mal é apenas ele.
Já a seguir, vou passar a palavra ao Nuno Pinto, mas gostava de introduzir o tema, recuperando um bocadinho de um momento muito especial que houve na transmissão da Sport TV a partir do Autódromo Internacional do Algarve, que é o duelo entre o Peco Banhaia e o Marco Marques, com esta narração.
Marco Marques a tentar outra vez e agora a conseguir passar para a frente de Peco Banhaia, que respondia a tocos
e KM.
Peco Banhaia a tentar responder a Marco Marques e acabam ambos no chão na luta pelo quinto lugar.
Varreu o Marco Marques da prova.
A luta estava a intensificar, Marco Marques estava a aumentar a pressão, conseguiu a ultrapassagem e na resposta Peco Banhaia acabou por cair e levar Marco Marques à frente. Dá um toque nas costas do Marco Marques e depois caem ambos.
Ui, até me doeu.
E não é nada comigo. Principalmente ao nosso recém-convalescente Sérgio Veiga, isto... Pode configurar mais ou menos um momento, para quem não está habituado a acompanhar o MotoGP ou eventualmente só tem acompanhado o Fórmula 1 nos últimos tempos e descobriu este fenómeno das corridas de desporto motorizado nos últimos tempos, isto equivale, mal comparado, a um Hamilton Verstappen em que acabam um encavalitado em cima do outro, com a diferença de que este quando batem normalmente dói, e dói bastante nos ossos.
E dói ao chão.
Ossos que o Marco Marques, Vitor, ele ainda sabe os ossos todos que tem.
Já não estão todos no estado original, é verdade.
Acho que ele tem o dobro dos ossos que nós temos. Tem os ossos partidos ao meio.
Ele fez coisas que mais ninguém fez, que foi aquele braço que ele partiu no célebre acidente de Jerez em 2020. Teve que ser partido, serrado, para rodar, porque estava a sarar no ângulo errado, portanto,
fantástico.
No ângulo errado, teve que ser sarado para
o Marco Marques podia ter entrado no Poor Things.
Deixa-me ir ao contacto direto com o Nuno Pinto. Nuno Pinto viu já mais de uma vez, várias vezes, criaturas que são mais ou menos tontinhas como estas, isto é sempre no bom sentido, claro, fazer deste tipo de avarias, mas entre os muros do circuito de Macau. Esta malta que corre em duas rodas, Nuno Pinto, é preciso às vezes ter assim um ou dois parafusos fora do sítio. E não é nos ossos.
Não me parece que temos que falar entre nós para já.
Ah, entre nós temos, então já vamos a Nuno Pinto. Mas sim, falta às vezes um ou outro parafuso a esta gente.
Eu não diria que é faltar um parafuso, eles têm uma abordagem diferente. Olha, eu curiosamente estive recentemente com o Michael Dunlop, que é um dos famosos do road racing, e que vem de uma família, o Joey Dunlop, o Robert Dunlop, uma família de road racers. E eu quis colocar essa pergunta muito diplomaticamente, né, para não lhe chamar taxativamente maluquinho. E ele percebeu onde é que eu queria chegar e ele diz, pá, não, isto é o que nós fazemos, eu fiz isto a minha vida inteira, nem sequer penso nisso, sei que há o risco, é verdade, ainda por cima ele sabe, o tio morreu, o pai morreu, aliás o irmão morreu, portanto ele sabe perfeitamente o risco, os riscos que correm, mas aquilo é a vida deles, eles dedicaram-se àquilo, e aquilo é aquilo que os alimenta, portanto...
Mas sabes que eu tive o prazer, e aqui o prazer
Estes são os tipos de Ilha de Man,
mas era exatamente aí que eu ia chegar.
Digamos que tem um termómetro um bocadinho mais...
Foi talvez a única competição de desporto motorizado onde eu senti medo por quem estava em pista.
Sim. Eu que já via...
É estranho, é uma sensação estranha.
Não é? Eu que já via corridas há muito tempo, quando fui à Ilha de Man, fiquei chocado a primeira vez que os vi passar no meio das moradias, em Brahil, a descer, a reta da meta. É uma rua de uma cidade, com moradias de um lado e do outro, e jardins. E tu vês tipos a passar a 200 e tal, que nem lhes vês a cor, literalmente. E já passou.
Se olhares para o horizonte, não vês nada.
Exato, portanto, e eu estava habituado a ver essencialmente corridas em circuito, às vezes com circuitos dúbios, mas em circuito, e é algo de facto algo diferente. Portanto, se faltar algum parafuso a alguém, é mais essa malta do road racing. Aqui eu creio que não, eu acho que eles põem o capacete, desligam e quando vem aquele buraquinho que acham que dá para passar, tentam passar. E eu acho que a abordagem é mesmo em relação aos carros, com a única diferença que nos automóveis vão sentados com um cinto de segurança agarrados a um volante e ali vão sentados em cima de uma moto agarrados a
um... Estão um pouco mais expostos.
Estão mais expostos, exatamente.
Nuno Pinto, um acidente entre o Peco Banha e o Marco Marques é uma coisa que se pode comparar a um clash Hamilton-Verstappen?
Eu só vi uma repetição, espero que vocês me estejam a ouvir bem, tive que mudar de vídeo porque isto não é fácil. Só vi uma repetição, mas acho que o Marques se calhar pode ser um bocadinho comparado ao Verstappen nos primeiros anos, porque costuma estar envolvido em polémicas e em acidentes que os outros pilotos não ficam contentes. Agora, só vi uma repetição e parece-me que o Banhaia não está a fazer nada de errado, e que o Marques manda-lhe a moto para cima a voltar a fechar a trajetória. Mas, sinceramente, só consegui ver uma e não tenho a melhor das opiniões. No entanto, eu estava-vos a ouvir agora. Acho que nunca pode ser comparável, porque os pilotos de Fórmula 1 e de Rally e de carros vão muito mais protegidos do que os de moto. Como vocês sabem, eu também ando de moto, mas com muito juízo, porque tenho muito mais receio do que andar dentro de qualquer carro, porque me sinto muito mais desprotegido, e o que estes malucos fazem naquelas motas, naqueles mísseis que são as motas do MotoGP, que são completamente ridículas em termos da aceleração e da relação peso-potência, o que eles conseguem fazer, todos nós ficamos de boca aberta, e mesmo os pilotos de Fórmula 1 também ficam. Dizem que eles é que são malucos, e é um bocadinho verdade.
340 e quê? Na reta de Portimão?
340. É, à volta disso. O recorde é 351, mas este ano ninguém chegou lá.
Mas eu pergunto é, e quando se entra na reta? Na descida, na direita final?
Já quase a 200.
Pois.
O problema é que o início da reta tem aquela crista, e as motos têm a tendência para levantar, a eletrónica acaba por intervir um bocadinho, e se não fosse isso, acho que chegava um pouco mais depressa.
Aquilo que me estragou cá os pirulitos foi ainda nos primeiros grandes prémios de Portugal, no Estoril, ainda corria o Biagi. Nem era bem a velocidade a que eles faziam a reta, era eu estava no ponto de travagem e ver o Biagi no fim da reta a travar com a roda de trás no ar e portanto pendurado na roda da frente, e começa a travar aos 340 e pendura-se em cima da roda da frente e vai com a roda de trás no ar, portanto aquilo passa a ser um monociclo e a coisa, aí a gente olha para aquilo e tipo,
Não, isto
não é possível.
Na Superbike são um tipo especialista.
Cardinal e há destas coisas.
O Toprak, que ainda por cima é de uma família de malta habituada a fazer acrobacias com motos.
Exato.
E lá está, mais uma família. Já perdeu alguns elementos.
Isso é um bocado impressionante. Acho que é mais impressionante isso do que eles darem 340 com as duas rodas no chão à direita. Agora, depois, pois, quando travam, empinarem-se na roda da frente.
Não, mas isto é uma comparação muito engraçada. Por exemplo, em Mugello, que é um dos circuitos que a Fórmula 1 e MotoGP partilham, digamos assim, as MotoGP são muito mais velozes, portanto, atingem uma velocidade máxima superior no final da reta da meta. Mas os Fórmula 1 são muito mais rápidos no tempo por volta. Eu creio que eram 20 segundos de diferença.
Estimão eram cerca de 20 segundos.
Porque travam muito mais tarde, travam muito menos, curvam muito mais rápido e portanto, só para mostrar que a velocidade máxima acaba por não ser tudo quando queres ser rápido numa volta. Contribui, obviamente. É melhor chegares aos 360 do que chegares só aos 340. Mas acaba por ser apenas um pequeno fator numa volta rápida.
Estamos a falar de heróis que fazem isto a estas velocidades, com ossos a mais e menos, e ossos que curam mal e que estão refeitos, e vimos Nuno Pinto de um grande prémio de Fórmula 1 que foi ganho por um rapaz que há duas semanas estava na cama do hospital. Nuno Pinto, que teve a oportunidade de testemunhar pelos seus próprios olhos um tipo que recuperou de uma dupla fratura nos pulsos e mais um problema num pé, de uma semana para a outra.
Mais uma fratura num pé?
Mais uma fratura num pé.
Fratura.
Para estar apto a fazer um grande prémio na semana seguinte. Este apto
e a pontuar. E a pontuar.
Este apto é 100% correto ou eles também têm uma caixa de parafusos com umas peças a menos?
Dá-se um jeitinho.
Exato, têm claramente. Mas mais uma vez muito inspirados no MotoGP. Porque se os pilotos do MotoGP não fizessem as barbaridades que fazem de cair, ir ser operados à sexta-feira e depois voltar para correr no domingo, não tinham estabelecido que isto era possível. E foi um bocadinho por aí. O caso do Lance foi... Como é que se chama aquele médico do MotoGP que os põe direitos? Vamos lá. E fomos. E o Sainz agora não precisou disso, porque era uma coisa mais normal. Foi uma doença de pessoas normais, até o Sérgio Veiga passou pelo mesmo. Disse.
Em antecipação.
Em antecipação. Agora, é óbvio que são, se não fossem os grandes atletas que estão, nem o corpo os deixava recuperar tão rapidamente.
Depois, de certeza. Posso te garantir.
Exato. Podes garantir, garantir. Demora um bocadinho mais. Depois são um bocadinho malucos e sujeitam-se e sacrificam-se por uns pontinhos, como tu estás a dizer, mas estas coisas são, é engraçado porque são mais uma vez analogias com o MotoGP, e o Dr. Mir dizia-nos essa história, que houve, acho que foi o Lorenzo, caiu uma sexta-feira,
Holanda,
foi operado sexta à noite. É, exato, foi operado sexta à noite e no domingo foi correr.
E fez quinto.
É inacreditável, mas...
E fez quinto.
Exato.
Que é um pormenor importante.
É engraçado, não é caso único. Muitos daqueles problemas com ossos partidos nas pernas, sobretudo, e que eram resolvidos com aqueles sistemas com arames por fora das pernas,
sim,
foram
como o
McDonough teve, foram desenvolvidos por causa de Indianápolis. O grande desfilista era um médico no hospital de Indianápolis, por causa daquelas batidas também ligeiras nas 500 milhas, e foi a partir daí que se desenvolveu aquele método de tratamento, que hoje é comum, não diria banal, mas é comum, e foi uma vez mais a competição e a necessidade de resolver um problema específico de uma prova que tem muros e onde se anda a 380, que levou a que isso acontecesse.
Há um boneco...
Eu lembro-me sempre, e isso vai ficar marcado para sempre, que é o Dr. Mir, fala inglês, mas não é assim, não está tão habituado a dizer para o Lance, o que tu tens, as três fraturas, se bem que não estávamos a considerar a do dedão do pé, mas as fraturas que tens nos pulsos, estou a normal, mínimo 2 meses, mesmo com a cirurgia. E depois ele olhava para ele e dizia, mas tu e os pilotos do MotoGP não são pessoas normais, por isso vamos tentar que vás à prova. E isso marcou, e foi uma frase que deu muita, muita esperança e muita energia para ele tentar, e depois conseguiu.
E foi um sucesso.
Sim, e eu acho, estás a falar do Mir, é o Xavier Mir, da Catalunha.
Exatamente.
Que é um dos médicos que se especializa neste tipo mais concreto de lesões, não é? Este tipo de fraturas, mas destes atletas de alta competição, portanto, que não são... não somos nós, não são pessoas normais, eles recuperam, nós andamos com gesso não sei quanto tempo, semanas a fio com gesso, e eles às vezes nem gesso põem e ao fim de uma semana estão a fazer ginásio, o que é impensável num comum mortal.
Mas essa capacidade de entrega...
Desculpa ter interrompido. Não, o lance foi operado segunda-feira às 9 da manhã, não pôs tala, não pôs gesso, pôs só uma tala. Na quinta-feira estava a fazer flexões em cima do pulso operado.
Mas lado exatamente, essa capacidade, essa entrega até, essa capacidade de resistência à dor, ao esforço físico, etc., que acaba por ajudar também na recuperação. São atletas
de alta competição.
Basta ver que, mesmo depois das piadas do Sainz e dos meus dois colegas de equipas favoritos, porque o Lando Norris e o Charles Leclerc o elogiaram muito pelo esforço que ele fez para ganhar aquela corrida, etc., o boneco que correu muito foi ele a mostrar o penso na barriga, da costura, que um de nós também tem, com a diferença de que esse um de nós não faz curvas a 225 km/h com órgãos a escolher de um lado para o outro.
Não.
O que é o... Não, ele faz um bocadinho mais devagar. Ele já me disse que fazia mais devagar.
Pá, até aquele movimento, tipo, sabes, aquela rotação violenta que se faz ao sair da cama.
Violência brutal.
Às vezes mandar aqui um esticãozinho.
Quantos dias são? Quantos dias são ao sair da cama?
Dias, exato.
É um bocado.
É um gesto de grito. É um gesto de grito.
E, no entanto, curiosamente, fazer assim... Já fiz caminhadas de 10 km, fiz ali umas levadas na madeira que não custou nada. Mas depois há assim movimentos que...
Isso é uma questão...
Levadas
daqui para fora. Ou o Nuno Pinto pode, se calhar, explicar melhor isto. A posição em que os pilotos vão guiar, que é quase deitado... Talvez incomode menos a este processo de dor e de resistência à dor. O problema é sair do carro, nós vimos o tempo que ele levou a sair do carro.
Sim, é isso. Acho que, e pelo que o Veiga nos disse a semana passada, aquela posição sentada tradicional é mais desconfortável do que a posição em que eles vão atualmente, que vão basicamente deitados e a pressão é no rabo. E depois as pernas vão um bocadinho mais levantadas, não têm os 90 graus, e sem dúvida que pode ter ajudado, e pelo que eu falei um bocadinho com o pai do Sainz, acho que eles também fizeram algum trabalho de tentar tornar um bocadinho mais confortável, certeza que ele ia ali com aquele cinto do lado esquerdo da bacia um bocadinho folgado, não ia solto, mas de certeza que não ia tão apertado como é normal, e que dava para desviar um bocadinho a bola central para o lado oposto do apêndice, sem comprometer a segurança, acho que e de certeza que foi drogado. Isso aí, no bom sentido.
Medicamentos legais.
Medicado.
Foi medicado fortemente.
E há uma imagem dele, desculpa interromper-te, Nuno, no fim da corrida, dele levantar o fato e ele tem
uma fita de kinesioterapia.
Não,
parecida, sim.
Uma compressa gigante que lhe ocupa quase a parte ventral.
Mas o próprio Carlos Sainz disse que tiveram inclusivamente de mudar a posição do banco. Portanto, o banco teve de ser refeito, a colocação dos cintos também e os pedais.
É óbvio.
E os pedais, inclusivamente.
Tem que ser feito para lhe permitir fazer aquilo.
Tiveram de mexer em tudo. Sobretudo no pedal do travão, segundo ele.
Uma coisa é certa.
Uma coisa é certa. Fizeram tudo bem feito.
Sim.
Deu resultado, não deu?
Deu resultado, fizeram tudo bem feito.
No fim de semana
impecável,
em que...
Trabalho impecável.
O campeão do mundo, que era líder do campeonato, ganhou as duas primeiras corridas, não chegou ao fim. Foram quase 2 anos sem abandonar um grande prémio. Abandonou, houve uma dobradinha da Ferrari, uma McLaren em terceiro. E a corrida teve ali um meio de corrida assim bastante... Não foi aborrecida, porque nunca é, mas assim como muito pouco para resolver. E não havia ninguém a protestar que a corrida foi muito aborrecida este fim de semana. Porquê que será?
Pois, não sei. Eu acho que ficou provado que o problema das corridas não é bem o Verstappen.
Também me parece, mas já me parece há muito
com
tempo.
Com o Verstappen de fora, não foi por isso que... Obviamente que foi... Houve ali um elemento extra de emoção, porque há um vencedor novo, há gente nova ali a discutir os primeiros lugares, porque não há o Verstappen lá na frente, mas se... nos abstrairmos das pessoas, dos nomes e dos carros e nos focarmos apenas nas diferenças entre os pontinhos que andam ali à volta, Esta não foi propriamente das corridas mais impressionantes.
Não, segundo pelotão.
Porque os carros andaram sempre separados por 3 segundos.
Muito mais.
Todos os carros. Houve ali pequenas escaramuças, mas de resto foi uma corrida
em causa
desinteressante.
Aqueles lugares de pódio, eventualmente, mas ali a vitória nunca teve em causa. De tal maneira, Nuno, que vê se concordas com isto. O Sérgio Pérez diz que, provavelmente, mesmo com o Verstappen na prova, o Sainz teria ganho.
O Pérez disse isso.
Disse.
Não está bem.
Diz, nós não tivemos ritmo para este fim de semana, não tínhamos, etc. E provavelmente o Sainz teria estado na luta pela vitória e teria ganho.
Está bem, opa, só ele é que viu isso, mas ele também sabe mais da Red Bull do que eu. Eu acho que ele não está bem e está um bocadinho a defender o lugar dele, porque não pode deixar de ser um insucesso terminar onde ele terminou, estando num Red Bull. Agora, alguém aqui, alguém no grupo em que nós estamos, alguém acredita que com o Max em prova a Red Bull ficava em terceiro ou quarto, ou quarto e quinto? Acho que ninguém acredita nisso.
Eu questiono até se teria
esta qualificação.
Mas se calhar fiquei com a ideia, e é apenas uma ideia, que se calhar nos roubaram um grande prémio mais animado, em que podia haver uma luta entre o Carlos Sainz e o Max Verstappen. Se calhar o resultado... E sabes que a minha dúvida é, o Carlos Sainz, com a necessidade de pressionar o Verstappen volta a volta, ou de se defender do Verstappen volta a volta, teria tido a mesma facilidade, mesmo nós sabemos, e vimos isso com o Oliver Mann em Jeddah, de levar aquele carro até ao final sem ele, piloto, sentir problemas devido ao estado físico em que se encontrava? Essa é a minha dúvida.
Ah, e os pneus?
E os pneus?
A maneira como ia ter que gerir a corrida era completamente diferente.
Mas sabes...
E aí é que íamos ver se a Ferrari estava ao nível ou não, mas ficamos com essa interrogação. E é bom que fiquemos, porque nos anima para o futuro.
Não podemos comparar os pneus do Sérgio Pérez com os pneus do Carlos Sainz, mas ao que parece toda a gente ficou alarmada no bom sentido, com a forma como os médios do Carlos Sainz, que fez, e não podemos medir com os do Charles Leclerc, fizeram menos voltas ou do Piastri, mas os do Carlos Sainz fizeram mais voltas, estavam no final daquele primeiro stint, pelos vistos estavam bastante bem, melhor do que inclusive a Ferrari estava à espera. Portanto, eu digo, fiquei com a dúvida se teríamos tido uma grande corrida. Se calhar teríamos tido uma grande corrida, e o abandono do Verstappen, que nos deu um vencedor diferente, se calhar roubou-nos uma prova mais animada, a mais animada deste ano, porque as duas primeiras, em termos de luta pela vitória, não foram. Foram mais atrás, mas pela vitória não foram.
Mas foram mais animadas que esta.
Muito mais, atrás. Muito mais. E esse é que é o roubo, entre aspas. Nós achávamos que sem Verstappen, o pelotão a seguir nos ia dar uma grande corrida, e não deu. Essa é a realidade.
Há uma explicação oficial para o sucedido ao carro do Verstappen?
A Brembo diz que a Red Bull sabe, ao que parece, é um problema hidráulico. Mas o que é um problema hidráulico?
Não, que é um problema da equipa.
Que é um problema
da
equipa.
De montagem, e que já aconteceu o mesmo com o carro do Leclerc no Bahrein.
Sim.
Porque foram problemas, não exatamente iguais, mas foram problemas. Porque a Red Bull passou a usar Brembo esta época.
Uhum. O fornecedor é o mesmo da Ferrari. Não sei se também é o vosso.
Acho só uma equipa é que não usa Brembo neste momento, da Fórmula 1.
Pronto, eu tinha essa
não
dúvida.
Não sei qual é, mas só uma é que não usa Brembo.
Usa Carbon?
Acho que é a McLaren.
É? Não usa Brembo.
Usa Carbon Industrie?
Sim. Okay. E depois uma combinação, há quem usa isso com pastilhas e pinças AP, há ali algumas
misturas,
variações. Sim.
Sim. Então, só para que eu não quero enganar ninguém, a Sky Sports, o Pérez disse, absolutely, I think, portanto, acho que nós, como equipa, simplesmente não tivemos ritmo hoje. O colega de equipa dele não teve nenhum. Ele disse nós como equipa.
Ele e a equipa dele, do carro dele. Ele não pode falar sobre o outro que nem duas voltas fez, não é?
Diz que estavam com problemas desde sexta-feira, etc, etc, etc.
Não, nós só temos uma certeza, é que o Max, mesmo teoricamente com problemas de travões desde o arranque, na primeira volta, não desfez a vantagem de mais, não construiu a vantagem de mais de um segundo para ter Sainz fora da possibilidade de usar o DRS, mas conseguiu mesmo assim ganhar algum terreno. A partir daí, não podemos saber, até porque a ultrapassagem acontece logo na volta a seguir. Teoricamente, numa altura em que ele já tem problemas mais agressivos no travão, ao que parece, prendia. E depois acontece o que aconteceu.
E prendia de certeza, não é? Aquilo ficou a arder, sim, é porque estava o disco estava a fazer fricção no...
Comparou a andar com o travão de mão puxado.
Exatamente, ele comparou a andar com o travão de mão puxado.
Sim, parece que a pinça ficou a agarrar.
De um lado só.
Parece que a pinça ficou a agarrar no travão.
O Vítor esteve em Portimão, talvez não se tenha percebido disto que aconteceu, mesmo no final do Grande Prémio da Austrália, há um momento particularmente emocionante, que é um acidente que envolve o George Russell. Se eu te apresentar o incidente desta forma, o George Russell despistou-se e quem foi penalizado foi o tipo que ia à frente dele. O que é que dirias?
Mas tocaram-se? Envolveram?
Não.
Ora aí está. Muito bem.
Bem, só vendo mesmo.
Então, o que aconteceu, aparentemente, foi que o Alonso fez o chamado brake test ao George Russell. Não, Estava a defender uma posição. Desacelerou mais cedo, travou mais cedo. A telemetria mostra que fez algo diferente do habitual. Ele está a defender uma posição. Eu, não sendo uma manobra, obviamente não sou ninguém para julgar o que aconteceu. Não sendo uma manobra, não é ilegal travar, ainda, à frente de quem quer que seja.
Exatamente.
Fez o suficiente para defender a sua posição, que naquele caso implicava que o adversário não saísse colado a ele, porque os Fórmula 1 têm uma coisa chamada DRS, que é uma asa que abre atrás
e que o permite ganhar velocidade. A posição era exatamente a seguir àquela sequência de
que aconteceria com probabilidade elevada é que o adversário dele, que era o George Russell, se saísse colado a ele, é possível, é provável até que o conseguisse ultrapassar ou pelo menos ameaçar no final da segunda zona de DRS.
Que era a mais longa de todas, para além do mais.
Então ele fez uma coisa que não me pareceu nada, não me pareceu pouco inteligente, foi deixa-me desacelerar-nos aos dois, nesta curva, neste ponto de detecção, que o primeiro a retomar a velocidade vou ser eu e ele vai levar algum tempo para me alcançar. Acontece que isto foi entendido como uma manobra penalizável, antidesportiva e penalizável.
Uma condução errática.
Condução errática. Mais concreto.
Okay. E perigosa. Posso falar?
Eu? Claro, claro. O que vem no regulamento,
deixa-me dizer uma coisa antes de dizer.
Então diz lá.
Só uma parte coisa. Errática.
É assim, vamos supor que o que está a acontecer aqui é o colégio dos comissários. Estão aqui quatro pessoas que...
Nós quatro. Eu sou o Johnny Herbert?
Não. Herbert é o Nuno Pinto. E... Por que razão...
Epá.
Pera,
sabes como é que dizem os ingleses? Shots fired.
Pera. Quando surgiu no colégio de comissários a pessoa do piloto, foi exatamente para julgar estas situações. E eu, se fosse membro de um colégio de comissários, sendo da parte, vamos dizer, civil, ou se quiser, da parte que sabe a lei de trás para a frente e de frente para trás, mas nunca tive a experiência, naquele caso, de sentar no Fórmula 1, iria ter muita atenção naquilo que o piloto que está no colégio dos comissários tem para me dizer. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que a interpretação da lei que eu poderei fazer a seguir. Mas antes, queria ouvir a opinião do Nuno Pinto.
Que é o Johnny Herbert.
Que é o Johnny Herbert.
Que já se pegou com o Alonso por causa de umas coisas que disse a propósito do Fernando Alonso na televisão
inglesa.
Nem vou pôr isso em causa.
Quero a opinião do Nuno Pinto.
Já me chamaram coisas piores.
Mas olha...
Pronto, é assim, eu acho que é uma vergonha e é uma desgraça absoluta para o nosso desporto esta penalização, só para estabelecer a base. Depois, se eu algum dia estiver no colégio de comissários, e até era uma coisa que eu gostava de fazer, as minhas avaliações nunca vão ser influenciadas por eu ser amigo ou inimigo das pessoas que estão ali, dos pilotos que estão ali. E neste caso, houve claramente maus fígados do passado que tiveram muita influência nesta decisão, e a nacionalidade do comissário e do piloto Caixinhas também tiveram influência. Agora, o que eu digo é, o que aconteceu ali, que é não mais do que o que vocês começaram a explicar, um piloto procurar defender a posição por preparar a saída da curva e ao mesmo tempo prejudicar um bocadinho a curva do piloto que vai atrás, é uma das coisas que nós aprendemos nos karts aí com 6 ou 7 anos. Que é das coisas mais básicas. Aquele desacelerar antes ou no apex. Até dar uma travadelazinha um bocadinho mais no apex. Para o piloto de trás ser surpreendido, mas ao mesmo tempo demorar a acelerar. Aprende-se nos karts. A mim fizeram-me isto no troféu de Odivelas de karts. E eu, que não sou o George Russell, subi pelas costas do gajo que ia à minha frente, que era o primeiro, e que acabou por ganhar o campeonato, que era o Vítor Carreira, e que muito inteligentemente fez-me exatamente isso e eu subi-lhe para as costas e fiquei de fora e aprendi ali. E isto é das coisas mais básicas do desporto automóvel. Um brake test ou uma manobra perigosa teria sido o Alonso travar a meio da reta e o Russell ser surpreendido de tal maneira que ou lhe acertava ou tinha que se desviar e ia para o muro para não lhe acertar. Não foi nada disto que aconteceu. E o que aconteceu, e era o que eu diria como Johnny Herbert ao Russell, era: tu viste o Alonso a desacelerar, foste goloso, quiseste ainda te aproximar mais dele e ficaste tão perto que não contaste que ias perder apoio aerodinâmico, perdeste o controle do carro e esmerdaste contra o muro. Pá, temos pena. É um azar. Mas a culpa é só de quem vem atrás. Não há maneira nenhuma de ser do Alonso. E abrimos aqui um precedente inimaginável, que é agora o piloto que vai à frente tem que estar preocupado com o que pode acontecer em situações normais. E isto, volto a dizer, é uma situação absolutamente normal de corrida, que acontece em todas as categorias. Tem que estar preocupado com o que vem atrás. E, mais uma vez, a decisão foi influenciada pela consequência. Se o Russell tem feito só um peão, eu garanto-vos que isto nem tinha sido analisado. Como houve aquela espetacularidade do acidente e como falharam em meter uma bandeira vermelha numa altura em que era preciso,
e não concordo.
Fizeram este folclore.
Daí o Sérgio ter dito há pouco que aquilo não foi exatamente um break test, foi, não. Foi considerado pela opinião.
Mas
dizem que nem tinham a certeza. Que
não, o colégio não fala em break test, fala numa
manobra. Estava a falar daquilo que as pessoas comentaram. O Sérgio disse que não foi um break test. Não foi exatamente um break test. O que é que não concordas?
Eu, com a bandeira vermelha ou o virtual safety car, a consequência é exatamente a mesma. Os pilotos são obrigados a acelerar da mesma maneira. Portanto, não.
Mas na classificação não é.
Não, porque...
A classificação é outra coisa.
Pronto, essa é outra questão, mas isso é o outro.
Se bem que eu não acho, mas, João, que quando João, o Russell pede a bandeira vermelha, não está a pedir, não está a pensar na classificação.
Não está verdadeiramente em pânico porque está no meio da pista.
Está
em pânico, obviamente.
João, e há uma diferença. Com bandeira vermelha, o medical car pode entrar. Com o virtual safety car, tem que esperar que passem todos, não é?
Ora bem, essa é outra questão. Eu já lá ia isso. Mas deixa-me voltar à questão do... Nós estamos a dizer...
Há um detalhezinho que baralha um bocado as coisas.
Que esta decisão, e eu concordo plenamente, é errada. Não sabemos se o Johnny Herbert... Como é que o Johnny Herbert votou? Nós temos de lembrar daquilo que aconteceu com... Nuno, até o Emmanuel Epirro fez o favor de dizer às pessoas, quando foi o Vettel e o Hamilton no Canadá, que tinha votado contra a decisão. Não sabemos se o Johnny Herbert foi ele que votou a favor ou contra. Aquilo que me parece, é que e foi por aí que eu quis começar, se eu estivesse na posição do italiano e do norte-americano que faziam parte do comissário, porque o comissário local não tem direito de voto, atenção, teria... olhado, ouvido, tentado entender ao máximo aquilo que o Johnny Herbert me queria passar e se calhar seguir a posição do Johnny Herbert, não me preocupando tanto com a leitura do regulamento. Há, no entanto, duas coisas em tudo isto que me parece que é preciso esclarecer. Os comissários não analisaram, e a lei agora vai por aí, a consequência de um acidente. Analisaram porque houve o acidente. Ou seja, a decisão da penalização não teve a ver com o resultado final do incidente, mas a minha dúvida é, se não tivesse havido um incidente, eles teriam analisado? Não. Teriam descoberto...
Tenho a certeza. Não. E aquilo que eu disse, João, se ele tivesse feito um peão só...
Se calhar não tinham analisado. Feito isso? Não. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Depois, o que dizem é que o Alonso travou fora de sítio, pôs uma mudança abaixo e que isso é normal.
Pode fazer isso tudo.
Mas nada na regra, exatamente, nada na regra...
algo errática,
não é? Mas
nada daquilo, mas nada daquilo foi errático.
Não há nenhuma volta igual.
O Nuno disse uma coisa que para mim é fundamental.
Não há nenhuma volta tão diferente quanto aquela.
O George Russell fez alguma simulação ou tentativa de defesa.
Há ali um detalhe
não,
que...
George Russell não fez nada, portanto o George Russell... Não executou na pista qualquer manobra defensiva de última hora para evitar o contacto. Ele foi
explicado. Percebeu
que se podia aproximar.
Ora bem, pronto. E essa é que é a questão. Agora, não se pode dizer que eles só decidiram isto porque houve a situação. Não, a regra hoje em dia permite fazer isso. Eu tenho dúvidas é que a situação tivesse sido analisada se o George Russell não tem ficado de rodas para o ar ou para o lado durante o incidente.
Há só um detalhe que eu queria acrescentar que eu achei interessante e todos nós sabemos da inteligência do Alonso a reagir a estas coisas. Primeiro, Aston Martin não recorreu, pois não?
Não recorreu porque não vale a pena, Sérgio.
Pronto.
Mas eu aí também discordo. E era outro ponto, ainda bem que o Sérgio pegou nisso, que era outro ponto.
Acho que vale sempre a pena recorrer.
Eu também acho.
Não, não sei porque é que não vale a pena.
Mas não vale a pena, sabes porquê? Mas sabes que eu posso explicar porque é que não vale a pena. Espera lá. Eu posso explicar porque é que não vale a pena. Porque os comissários tinham o vídeo, tinham a telemetria, tinham tudo. Tu, a única hipótese de recorrer é se puderes apresentar provas novas. E as provas já foram todas apresentadas, não há mais do que aquilo. Se eles mesmo com as provas todas e com tudo o que é evidente decidiram assim, o que é que tu vais apelar? É melhor concentrar, é estar a bater no ceguinho, é admitir, pá, estes gajos não percebem nada disto, bora, vamos para a frente, que a equipa ao fim e ao cabo acabou por marcar os mesmos pontos. O que é interessante, eu sei onde é que tu vais a seguir e entendo, mas se tu fores ver a generalidade dos pilotos, ninguém entende esta decisão. Pilotos de outras categorias. Sim. O único piloto que aceitou esta decisão foi o Johnny Herbert. Não há mais nenhum no mundo que
não
tenha entendido.
Não temos a certeza que aceitou, mas à partida fez parte da decisão, não é?
Claro.
Onde eu acho que o Alonso deu um argumento que se virou contra ele foi depois do acidente. Quando ele...
Mas ele teve problemas mesmo.
Teve? Isso está demonstrado na...
Tá. Ele teve problemas eletrónicos no acelerador
assim,
a seguir ao acidente.
Assim que há o acidente, ele vai para o rádio queixar-se que está com problemas no acelerador. É uma coincidência tramada.
Mas tu...
Como
tu
é que ele não se queixou antes
seguir?
antes do acidente acontecer?
Tu viste o onboard a seguir?
Vi o onboard de quando ele está a queixar de que está com problemas.
Vê desde o acidente até ele parar no parque fechado. E vais perceber que aquilo não é simulado. Ele estava mesmo à rasca com o acelerador. Eu não tive a oportunidade de perguntar se ele já tinha o problema antes ou não. Mas também consigo entender que se ele tinha o problema antes e estava totalmente focado em defender a posição, não se tinha queixado desse problema. Não tinha mais do que fazer. E depois a seguir começa a ser até audível, ou se ouvires o onboard, percebes perfeitamente que ele tinha ou que ficou com um problema depois daquilo. Até pode ser coincidência que seja só a seguir, mas não foi macaquice para justificar nada.
O Vítor Martins, isto o Peco Marques é assunto também para levarem 2 meses a debater como este?
Assim. Ah sim, isto vai fazer correr risco tinta. E o que vale é que foi Peco versus Marques em vez de ser Marques versus Peco, porque senão a coisa era pior. Eu acho que situações destas são sempre muito, muito difíceis de gerir e eu acho que no caso concreto de MotoGP, o ano passado falámos muitas vezes desta questão das penalizações, os regulamentos nem sempre são muito claros. Eu estava a ouvi-los agora falar e quando são errática, eu acho que dá aso a muitas interpretações. Portanto, não é fácil, exato. Portanto, os regulamentos nem sempre são muito claros. E pior do que isso é que, não sei se acontece na Fórmula 1, porque não acompanho com tanto foco como MotoGP, uma coisa que me chateia bastante é que muitas vezes este tipo de decisões, seja da direção de corrida, de colégios de comissários, seja do que for, não é claramente explicada.
Falta de transparência.
E às vezes nós, enquanto profissionais, temos alguma dificuldade em processar o que está a acontecer, eu imagino os fãs em casa, ou no circuito, ainda menos percebem o que está a acontecer. Portanto, eu acho que, primeiro, os regulamentos deviam ser perfeitamente claros e cada decisão explicada claramente, a dizer, este piloto foi penalizado porque o regulamento diz isto, ele não cumpriu, chegou lá 30 km/h mais depressa ou travou 100 metros antes, ou o que seja. E a decisão pode ter sido errada, mas pelo menos as pessoas podem, elas próprias, saber porque é que a decisão foi tomada, porque é que alguém tomou a decisão naquela direção. Depois, quando estas penalizações envolvem uma situação de corrida em que pilotos estão a disputar uma posição de topo, se sucederem frequentemente, os pilotos começam a pensar duas vezes antes de fazer uma ultrapassagem. Nós não queremos isso.
Claro.
Não é? Nós queremos as corridas mais espetaculares são aquelas em que os pilotos andam taco a taco, de curva para curva, travagem para travagem.
E espontaneamente.
Ah, exatamente.
Corridas
agora,
é isso.
Se começas a castigar quem tenta aproveitar um buraquinho para meter a roda, é pá, então mais vale fazer tipo a Ilha de Man, vai um de cada vez e pronto, quem fizer o melhor tempo no fim ganha.
Mas sabes que a razão por qual que eu acho que a Aston Martin devia ter apelado, Nuno, é não pela razão da penalização, ou seja, não precisariam de demonstrar que a penalização foi errada, mas sim pela razão da quantidade, neste caso segundos, que foi aplicada na penalização. Porque antes de darem a penalização, eles consideram que o Alonso não fez nada de errado. Ou seja, nada de errado na perspectiva de prejudicar o outro piloto e levar o outro piloto a ter o acidente. Mas mesmo assim, penalizam-no duplamente. Penalizam-no com 10 segundos e acham que esses 10 segundos não são suficientes e por isso vêm dizer que quando a situação é demasiado grave e eles consideram que esta situação é demasiado grave, dão-lhe um drive-thru. Que, como não há tempo para cumprir o drive-thru, é convertido no tempo normal de paragem nas boxes, nos 20 segundos. É por aí que eu acho que a Aston Martin devia ter apelado, na perspectiva de dizer como é que é possível, nós aceitamos que, de facto, vocês têm os dados e perante esses dados tomaram esta decisão. Agora, se vocês acham que isto não contribuiu de forma alguma, porque é claro, naquilo que eles dizem e escrevem, para o incidente que podia ter resultado em consequências mais graves para o George Russell, por que razão é que o nosso piloto é penalizado no dobro daquilo que seria aceitável? E isto leva-me à questão que eu venho a dizer desde domingo. Isto tem de certeza absoluta uma outra história, que nós um dia iremos saber, e que não me parece que se fique só a dever a este incidente, entre o George Russell e o Fernando Alonso. Há aqui uma outra vontade qualquer que me escapa.
Vai de encontro ao que o Vítor estava a dizer. É? Quer dizer, se não explicam, exatamente, não há transparência.
E depois não só. Eu não conheço o regulamento de Fórmula 1, mas o regulamento de MotoGP não atribui uma penalização específica a cada tipo de...
É discricionário.
Também aqui. Deixa aqui margem a que... O erro que possa acontecer possa ser maior do que aquilo que poderia ser.
A única coisa que aconteceu este ano é que aquilo que normalmente era penalizado com 5 segundos agora é penalizado com 10. Mas desta vez até nem foi penalizado com 10, foi penalizado com drive-thru. No parágrafo anterior ficam duas perguntas feitas pelos próprios comissários que são respondidas de maneira a que não haja razão de penalização para o Fernando Alonso. E depois dão-lhe o dobro da penalização que seria normal.
Exato.
Isso é que para mim é estranho.
O assunto ainda vai continuar a ser falado, até porque tenho a certeza que nos próximos grandes prémios e cada vez que existir uma situação parecida se vai falar no assunto.
Pedro, o Lance, para além de não concordar com a penalização, a maior preocupação dele era ir ao próximo driver's briefing.
Pois,
dá para imaginar.
Mas o acidente envolve os amiguinhos das viagens e das passagens da ainda por cima, não é? Grandes amigos.
Sim, mas também envolve aqui Mercedes contra Aston Martin, okay. E as coisas já tiveram mais harmoniosas.
Por isso é que eu estou a dizer que isto tem outras consequências, de certeza absoluta. Agora, não ouvi ninguém dizer outra coisa. E mudar o muro da curva número 6, não?
Não, isso já se fala há um tempo.
Mas porquê? O muro está lá bem.
Mas todos os anos alguém lá vai marretar.
Então,
façam
mas para isso é que se mais tens que mudar os muros todos do Mónaco, de uma ponta à outra, não.
Exato. Quem fez a curva pelo asfalto não foi parar ao meio da pista.
Aliás, o Alonso passou lá perto no estranho.
Sim,
e depois, exatamente, muito perto, e o Auger também lhe acertou na Fórmula 2, mas como acertou com menos força,
o Albon também deu
do outro lado. Não sei, ou não, tu alguma vez viste uma pick-up ficar sem treino de aterragem?
Sem o quê?
Sem o treino de aterragem.
Então vai, não sabia só que tinha o trem de aterragem.
Vou pedir a Margarida e ao Miguel para recuperarem o momento que houve na corrida das trucks, da NASCAR, no Circuito das Américas, e vou pedir a vossa atenção. Primeiro, para tudo é pista, assim que o vídeo começar a andar vão perceber. Primeiro, tudo é pista, e quando disser tudo é pista, é mesmo tudo é pista. E depois vamos voltar aqui neste grande partido a recuperar o nome da família Andretti.
Não dá um toque na traseira de Ross Chastain. Voltamos ao tchadilho do número 7 da Spire. Oh, isto é um ex-traseiro para Marco Andretti. Andretti.
Não são pneus.
E vamos para prolongamento. Isto vai levar a corrida para prolongamento. Bandeira amarela. O que é que se passou ali com o Marco Andretti? Bandeira amarela, prolongamento nesta corrida.
Aqui está.
Olha, tudo inteiro. Bonito, né?
Espetáculo. Para o Museu Andretti, olha.
Esta eu acho que nunca tinha visto.
É que repara,
eu já vi as traseiras serem arrancados em grandes acidentes.
Sim, mas
neste caso parece que simplesmente andou.
Está tão perfeitinho ali. É. Parece um halter para levantar no ginásio.
E o Marco sai. Pronto. Não há muito que eu possa dizer. Abanar a cabeça.
Nossa, David está cheio da força.
Passou. Já vemos, é a fase final. Ele vem já aos peões. Portanto, foi uma quebra catastrófica ali do eixo traseiro.
Pois vai ali a rolar como se nada houvesse.
E ele fica a olhar, mas o que é que se passou aqui?
Pronto, e para ali. Para que está... Temos ali o amortecedor.
É que arrancou amortecedores, tudo. É. Agora de outro ângulo. Já vem aqui. Uou! Sim, quase parecia uma cena de um filme.
É que ele sai e pronto. E repara que não vai em frente, tipo, diz, não quero ir contigo, e pst, vira, e lá vai ele.
É cada uma, só mesmo. E é daquelas coisas que é mesmo só o Marco Andretti, ainda por cima. É que ele, normalmente as pessoas dizem, comparado com o pai, sobretudo com o avô, talento bem mais baixo, mas também o rapaz, coitado, ao longo da sua carreira tem alguns incidentes muito estranhos.
Bom, importa lembrar nesta altura que eu já vi o Sebastião Buemi ficar sem o eixo da frente, na reta da China.
Não foi o eixo, foram as duas rodas. O eixo ficou lá.
Mas é mal comparado.
Este eixo quase tocava no
eixo. Podemos dizer que era
a trajetória não foi má do eixo.
Mas não foi numa curva. Podíamos dizer, era numa curva para a direita. Eles não estão habituados.
Não estão habituados, não, mas eram 10 para a esquerda.
Não, a curva anterior e a próxima eram para a esquerda. Algo que se passou de muito estranho. Nunca tinha visto nada assim. Não, já tinhas visto?
Nos rallies já havia uns
eixos
a
caírem, mas
é depois de acertar em alguma coisa.
Isso é uma especialidade de alguém que nós conhecemos. Isso é outra história.
Também vi na perspectiva do utilizador.
Vitor, há memória de alguém que perdeu uma roda durante as corridas de motos?
Não, rodas não. Às vezes acontecem assim coisas mais rocambolescas, às vezes as motos perdem os pilotos.
E continua direitinho, vez uma moto sozinha
na pista.
Acontece o mesmo no hipismo.
Exato. Não, rodas não, mas falando de transmissão, não é muito comum, mas também não acontece de vez em quando partirem-se correntes de transmissão.
O Maverick teve um problema agora na corrida de...
Na transmissão, mas neste caso na caixa de velocidades, não conseguiu engrenar a sexta em plena reta e...
E depois também não engordou mais nada.
Quando engordou a segunda para tentar ver se aquilo desbloqueava, acabou por cair. A roda bloqueou. E caiu na curva 1. Sim, às vezes há assim, acidentes insólitos, mas com peças a caírem das motos, não. Felizmente.
Diz.
Não, se houver tempo, gostava só de lançar um tema que me fez particular confusão. Que me vai fazendo particular confusão à medida que as coisas, que a aerodinâmica funciona, vai avançando, e nas motas, nas motos está incrível, com a quantidade de asas que tem. Qualquer dia aquilo parece uma asa delta com duas rodas. mas na Fórmula 1 a coisa está de facto a atingir uns níveis completamente absurdos, que é... e o Vitor poderá falar do lado das motas, mas acho que também, de vez em quando, também podemos abordar o que se passa na Fórmula 1, que é, nós assistimos frequentemente a que os carros perdem eficácia porque o chão ficou amolgado por dar um toque num corretor. Agora, nós nesta prova assistimos ao carro do Pérez perder eficácia, porque, segundo ele e segundo a equipa, o fundo do carro ficou com um bocadinho de uma viseira colado. Sim. Pá, isto começa a atingir a fase do ridículo, não é? Quando um bocadinho de plástico estraga a eficácia de um Fórmula 1, epá, estamos a atingir a fase do...
Isso já aconteceu nas motos.
Tenham lá calma, onde é que a gente vai parar? Qualquer dia vem um papelinho de reboçado e o carro perde décimos
por volta. Vou deixar os especialistas falar, mas isto é aeronáutica invertida. Qualquer coisa influencia o desempenho aerodinâmico do Mazda.
Está bem, mas no dia em que um papel de um reboçado atirar um avião abaixo... Temos que parar um bocado para pensar o que é que está aqui a passar.
Se atrapalhar esse ponto, é? Pode acontecer.
Aconteceu ao Jack Miller. O Fábio Quartararo tirou um tear-off, atirou fora, e a Ducati engoliu o tear-off, que tem aquela entrada de ar brutal no nariz da
canagem. Mas isso é para as entradas de ar.
E tapou a entrada de ar. Não havia potência para
ninguém. Mas as condutas de travão acontecem com frequência.
Logo a seguir a acontecer aquilo do Verstappen, na primeira paragem, o Ocon tinha um travão a ferver porque tinha entrado um tear-off para a entrada do travão. Quando falamos de entradas de ar, ok, percebe-se, porque aquilo tapa e a coisa aquece. Agora, quando um tear-off estraga a eficácia de um fundo de um carro, pá, já estamos a atingir um ponto de loucura. Não, ou seja, nada disto faz sentido, nada disto começa a fazer sentido.
No fundo é...
Mais uma vez, culpa do Alonso.
Também foi um tear-off do Alonso.
Isso é que merecia uma penalização, estás a ver?
Pronto, independentemente
disso... Não sei, disto, foi porque estavam distraídos, não davam-lhe também por essa.
Independentemente disso, acho que estamos a atingir um ponto de... Quer dizer, pá, aquilo são carros de milhões e milhões... E é uma película de plástico que tira, sei lá, de 2, 3 décimos por volta e que não permite que umas boas gestão de pneus.
Dois, três décimos são
não, isso sou eu, sou eu a mandar para a mesa. Não sei quanto é que
é. A equipa não diz.
A verdade é que, segundo o Pérez, não permitiu extrair o potencial que o carro tem. Não faz sentido. Não faz sentido, não é?
Mas há uns anos atrás tínhamos aquelas serrinhas todas nos fundos e aqueles penduricalhos todos, e também perdias um daqueles e lá iam dois ou três décimos.
Mas perdias um daqueles porque tinhas mandado uma mocada num corretor. Isso tinha sido um erro de pilotagem. Não era por causa de um bocadinho de plástico que tinha ficado ali preso.
O Joe perdeu uma aba do Mazda em cima de um corretor.
Isto traz-se.
Mas isso é, digamos, no limite, é um erro de pilotagem. Foi para lá dos limites do que devia, foi culpa do piloto. Não é o piloto ir ali descansadinho, levar com um bocadinho de plástico e ficar com o carro desgraçado.
Sabes que isso leva-nos até outro lado.
É ridículo isto.
A necessidade absoluta das pistas cada vez estarem mais limpas.
Sim, mas
não é limpa, é um piloto que tira aquilo e tira para trás.
Já não falo sequer disso. No resto, tudo.
Ou então os pilotos têm que andar com um saquinho dentro do cockpit.
Já tinham combinado.
Já se falou nisso, não é?
Tem que se resolver o problema das tear-offs. Agora, como eu estou totalmente de acordo contigo, na parte de entradas de ar, pronto, tapa, como também já aconteceu,
ter
um plástico de uma Sandes de um espectador.
Exatamente, isso acontece.
Que estragou a corrida. Acontece, é um azar. Agora que estamos, mas estamos a chegar a um nível extremo, e é verdade, mas qual é a solução? Esse é que é o problema, percebes? É que agora os fundos estão de tal maneira trabalhados e têm tanta importância, se calhar aquilo efetivamente prejudicou um bocadinho. Não foi de certeza 2 ou 3 décimos de segundo. Alguma coisa pode ter acontecido. Eu ouvi uma versão diferente. Eu ouvi que tinha sido ele a ir a um corretor que tinha danificado um pouco o fundo, mas não sei se é verdade ou não, e não estou a pôr em questão.
Digamos que a versão oficial foi o tear-off. Pronto.
Sim, a versão oficial foi
o tear-off. Não estou a pôr em questão. Agora, é um bocadinho o que eu digo. Eu acho que estamos tão dependentes da aerodinâmica que, mais uma vez, eu acho que tinha que ser dado um passo no regulamento seguinte para tornar tudo mais simples, porque se os carros andassem 3 ou 4 segundos mais lentos, ninguém ia notar em termos de espetacularidade e podias ter corridas melhores, porque o que está a acontecer e vai acontecer nos próximos 2 anos é que cada vez vai haver mais ar sujo, mais difícil de seguir, mais só ultrapassagens com DRS e mais destes pequenos problemas, que
há uma medida
foi à gravilha e
há uma medida fácil, imediata e extremamente impopular, que é estabelecer uma altura mínima ao sol. Será altamente impopular, mas pode resolver muitas destas coisas.
Mas continuas a depender...
A tendência era a dinâmica, não, e o ar sujo, sim, não. Agora ias resolver, só o purposing e o... E aquela procura dos fundos flexíveis e dessa.
E as pancadas nos, toda, nos corretores,
mas,
também.
Mas vejo.
E as pancadas também, também. Mas perdias muito, muito do efeito.
Sim. Não, os carros tornavam-se muito mais lentos.
Podemos obrigar a asas de especificação totalmente de série para todos os carros na Fórmula 1?
Por favor,
frente, atrás.
E para tudo que é de série na Fórmula 1.
Por favor, não. Essa é a questão. O que é que podemos fazer?
Mas as asas já trazem pouco, João. No fundo, mas as asas trazem 20%.
Voltamos para o fundo plano. Dizemos assim, os canais Venturi têm esta dimensão, esta profundidade, este aperto do ar, esta saída. Podemos impor isso? Não. O problema é que estamos dependentes da aerodinâmica, não é de agora. Estamos dependentes da aerodinâmica há 50 anos, quase. Hoje em dia as ferramentas que estão ao dispor dos técnicos é que são se calhar mais idênticas e acabam por levar todos num caminho muito aproximado e cada vez a eficácia...
E as coisas acontecem mais depressa.
É muito, não é preciso testar, preciso testar, testa-se no virtual. Exato. E se no virtual não dá resultado, nem sequer se vai para o lado. Pois às vezes, naquilo que é a realidade, o virtual também não dá resultado, mas... Entretanto, já se deitou fora 100 ideias.
Exato.
Que não foi preciso levar para a pista.
Mas essa ideia dos extremos, do extremo a que estamos a chegar em termos aerodinâmicos, está a acontecer também em MotoGP e garantidamente vai mudar em 26 para 27, 2026 para 2027, uhum. Os regulamentos vão mudar e esse é um assunto que está a ser abordado. Não sei exatamente o que é que vão fazer, porque é difícil restringir, porque nós quando falamos em aerodinâmica pensamos em asas, mas tudo o que diz respeito ao fluxo do ar é aerodinâmico, não é? O próprio piloto faz parte da aerodinâmica da moto.
Capacete do piloto.
Capacete das mãos, tudo. Portanto, é algo muito mais abrangente. Portanto, eu não sei exatamente o que é que eles vão fazer. Uma coisa que eles podem fazer e que não acontece no atual regulamento é que o regulamento apenas... legisla sobre a carenagem dianteira. Daí vemos tanta criatividade na parte de trás da moto. Trás. Aparecem asas assim, assado, verticais, horizontais, quadradas e não sei o quê. E todos os outros apêndices aerodinâmicos têm vindo a aparecer no braço oscilante, na roda da frente, na roda de trás. Portanto,
nos apoios?
Exato, esses não estão legislados. A KTM experimentou um aileron no guarda-lamas dianteiro, num dos testes de pré-temporada. Portanto, nada isso, eles podem fazer nesse aspecto o que quiserem porque o regulamento não o impede, o atual regulamento. Portanto, eu creio que o próximo regulamento o que vai fazer é esclarecer muito bem que áreas da moto estão sujeitas ao regulamento, portanto, onde se podem fazer alterações ou não, porque eles estão limitados atualmente a dois conjuntos aerodinâmicos, portanto, que são aprovados no início do ano. E de resto, mas o Nuno Pinto falava em fazer alterações e os carros vão ficar 2 ou 3 segundos mais lentos por enquanto, porque eles depois vão arranjar
descobrir
qualquer coisa.
Exato.
Este regulamento foi aquele que foi pensado com mais detalhe para em termos aerodinâmicos evitar excessos de eficácia, vamos chamar assim para usar uma linguagem mais comum. E mesmo este regulamento que foi pensado por génios da aerodinâmica e génios da engenharia, que fizeram carros campeões do mundo, que foram campeões do mundo com esses carros, não resultou porque o gênio de todos os outros, não é? Dos 10 engenheiros, dos engenheiros da equipa, especialmente de um, e dos seus amigos que trabalham com ele, levou a que rapidamente a situação fosse revertida.
Claro,
esse é o maior desafio do próprio regulamento e do próximo regulamento de 2026, que tem outros desafios, tornar os carros mais leves, não sei como, tornar os carros mais pequenos, será mais fácil. Esse tipo de desafios é importante. Agora, não é fácil combater a questão aerodinâmica, a não ser que se vá por um caminho de muita igualdade de componentes. E eu preferia não o ter, mas percebo que aquilo que o Sérgio diz...
Mas dava melhores corridas.
Pois,
daria melhores corridas.
Não tenho a mínima dúvida.
Olha, basta comparar, desculpa, basta comparar as corridas. Não, o que é que foi a corrida? As corridas de Fórmula 2 e a de Fórmula 1.
Sim.
Na mesma pista.
Sim, mas a Fórmula 2 não teve ultrapassagens. A Fórmula 1 nunca foi isso. A Fórmula 1 nunca foi carros iguais. Nunca
pois
foi.
Não.
Quanto muito, a determinada altura, foi motores iguais. Houve um período, e mesmo assim, havia raríssimas exceções.
Nós tivemos
mas há muita coisa que tu não vês, que não é visível e que o fã não vai ver e que podia ser igual. Standardizada.
Ora aí está.
E que ia ajudar as corridas.
Ora aí está. Ora aí está.
Exato. Nós lá embaixo em Portimão, logo na quinta-feira, tivemos o Marco Marques lá no estúdio.
Incrível.
E eu fiz-lhe uma pergunta nesse sentido, da mudança de regulamentos. As motos tornaram-se muito complexas. Os ride-height devices, os all-shot devices, as asas e tudo mais. E ele deu-me uma resposta que eu não estava à espera e com a qual concordo totalmente. Ele diz... o que está a acontecer agora é que estamos a evoluir as motos no sentido de ter uma moto perfeita. Eu preferia que evoluíssemos as motos no sentido de termos corridas espetaculares. Uma coisa não é compatível com a outra.
Essa é a questão.
E
essa
as
é
motos perfeitas, como ele dizia, são muito difíceis de pilotar. As motos, naquela transição de moto, das dois tempos para as quatro tempos das MotoGP, tornaram-se fáceis, vá, não para nós, mas mais fáceis de pilotar do que as dois tempos. Mas, entretanto, com todas estas complexidades, voltaram a tornar-se muito complicadas os procedimentos e tudo mais, e por isso eu estou muito expectante em relação àquilo que poderá ser o próximo regulamento.
Às vezes uma coisa que eu invejo no MotoGP é a facilidade que eles têm de trabalhar.
De acesso.
Mais ou menos. Isto foi um trabalho de sábado do Eduardo Hotel durante meses.
Mas conseguem fazer coisas que nós, se tivéssemos agora um grande prémio de Fórmula 1, nunca conseguiríamos
fazer.
Fácil,
tinhas de ir com 3 anos
de nunca conseguiríamos. Já foi muito mais fácil em MotoGP. Agora também está tudo muito... muito controlado, parece uma ditadura daquela armada antiga.
Vamos voltar na próxima semana com mais um grande partido. Tenho que agradecer aos estes amigos que estiveram connosco: João Carlos Costa, o Vítor Martins, mas Sérgio Veiga e o Nuno Pinto.
Casa cheia,
foi um privilégio podermos estar com vocês. Não se esqueça que há Rally Safari esta semana. Boa Páscoa para todos.
A partir já de amanhã, às 7 da manhã,
com a narração de David Attenborough.
De trás das longas estepes africanas. Há também NASCAR em Richmond e há a corrida de Fórmula 1 em Tóquio, salvo erro. Não sei onde é, acho que é em Tóquio, no Japão.
É a Fórmula 1 em Tóquio. Estreia em Tóquio.
Aquelas coisas elétricas que da Horticário Nuno Pinto.
Isto é um piloto português.
Tem
um piloto português, sim, Costa.
Habitualmente na luta pelos.
Isso é outra coisa.
Pronto.
Voltaremos.
Olha, e ficámos sem tempo a falar da Williams. Eu ainda quero falar da Williams.
Ah, devíamos. Mas tens tempo, podes falar. Não, podes falar do. O Verstappen
não,
disse.
Não, é longo.
É longo.
Tu o Verstappen. Se querias falar.
E o Verstappen disse que se tivessem feito o mesmo a ele, ele tinha partido o carro todo antes de o entregar ao colega.
Exato. Ora, aí está. O único que falou com o coração.
Não, mas disse que era a brincar e que compreendia. A seguir acrescentou
era,
isso.
Era.
Mas foi porque era. Só disse isso.
Parece motivo compreensível.
Longe demais. Parece-me o tipo compreensível, tá? Ponto final deste grande partido. Obrigado por ter estado connosco. Marcamos encontro na próxima semana. Um abraço.